Sr. Presidente já estava a chegar há poucos minutos, portanto deve estar mesmo a chegar à sala, mas penso que não se importará que nós comecemos a reunião. E, portanto, temos uma... Senhor, peço desculpa, mas assim não há condições para se começar a reunião, mas por mim tudo bem. Portanto, o ponto 1, apreciação e votação de atas, temos apenas uma ata, a ata 198 de 12 de março de 2019. Não sei se há inscrições, não havendo, ponho à consideração das senhoras e senhores deputados, quem vota a favor, quem se abstém, quem vota contra, aprovada por unanimidade. Depois, o ponto 2, distribuição de iniciativas legislativas, não há, e passará pela segunda vez para a próxima semana, creio que podemos pôr, de qualquer maneira, se quando lá chegarmos também não for possível, vamos adiando. Portanto, entramos no ponto 3, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 895/13 do Bloco de Esquerda, que reconhece e regulamenta a profissão de criminóloga e do projeto de lei número 1054/13 do CDS-PP, que aprova o regime do exercício profissional dos criminólogos. Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Bom dia, Senhores Deputados. Cumprimento também os representantes da Associação aqui presentes e pedia não um adiamento deste ponto, mas apenas a inversão do ponto na ordem de trabalhos, uma vez que vai ser a deputada Vânia Dias da Silva, da parte do CDS, que vai fazer, que já pedi para se deslocar cá e, portanto, passaríamos ao outro ponto e depois voltaríamos, se houvesse condições. Muito obrigado.
Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Queria apenas dizer que daqui a pouco vou ter que fazer uma especialidade noutra comissão e é uma votação que ainda vai ser longa, por isso não sei se estarei cá a quando da discussão na especialidade destes dois projetos de lei, mas queria dizer que da parte do PCP acompanhamos os princípios e o objetivo e particularmente o projeto de lei do Bloco de Esquerda votaremos a favor de todas as matérias e todos os artigos.
Está registado, Sra. Deputada, muito obrigada. Portanto, não havendo nenhum grupo que obste à alteração da ordem de trabalhos, entretanto também chegou o Sr. Presidente e, portanto, será ele a dirigir a reunião.
A todos, Sras. e Srs. Deputados, entrando então na nossa ordem de trabalhos.
O ponto 3 passou para o outro lado, entramos no quarto.
E então, com as alterações que estiveram a decidir, entramos diretamente no quarto ponto da nossa ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução número 2138/13, do Bloco de Esquerda. Pergunto, é o quarto ponto. Ah. Então... Então, o quarto ponto da ordem de trabalhos definitiva é a fixação da redação final das iniciativas legislativas que alteram o regime de execução do acolhimento familiar e tem a ver com diversos projetos de lei, quer do Partido Socialista, mas também do PSD, do PAN e do CDS-PP. Inscrições? É a ordem de trabalhos que me deu agora a doutora Susana.
Distribuída.
Então ficamos com outra ordem de trabalhos?
Sim.
Então. Então regressamos à versão original do quarto ponto, discussão do projeto de resolução 2138 do Bloco de Esquerda. Não sei se o Sr. Deputado José Soeiro quer fazer uso da palavra.
Mas só que depois esqueceram-se, foi depois.
Sr. Deputado José Soeiro, quer usar a palavra? Ah, o Sr. Deputado Filipe Ana Correia Correia tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agora sim, vamos pedir o adiamento deste ponto, uma vez que o CDS deu entrada também de um projeto sobre esta matéria, que gostaríamos que fosse incluído na discussão e, portanto, pedíamos o adiamento para a próxima semana. Muito obrigado.
É? Então... Senhora deputada Rita Rato, diz-me a doutora Susana que ainda vai a tempo de entregar. Então, quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução número 2154/13 do Bloco de Esquerda. Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, ele também é bastante claro e já em audição com o Sr. Ministro do Trabalho tivemos a oportunidade de colocar algumas questões relativamente à situação exatamente das ajudantes familiares em funções em PSS e, nomeadamente, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ele decorre do facto de estas trabalhadoras terem um papel social muito relevante, nomeadamente porque elas se deslocam a casa de pessoas que têm mais dificuldades e, portanto, desse ponto de vista, há ali uma relação que também acaba por lhes conferir um papel social bastante relevante. No entanto, por causa do Decreto-Lei 141 de 89, estas trabalhadoras encontram-se a trabalhar como prestadoras de serviços, porque isto vem, lá está, de 89, de uma altura em que se olhava também para estas profissões de uma maneira diferente e em que o enquadramento legal também era bastante diferente daquilo que hoje em dia deverá, do nosso ponto de vista, ser. E aquilo que tem acontecido é que tem servido ainda hoje este decreto-lei por parte, nomeadamente, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para justificar o facto destas trabalhadoras se manterem a recibo verde e, contudo, o que vem a partir daí. Nós falamos de mais de 600 pessoas, mais de 600 trabalhadoras na sua maioria, que estão neste regime. Algumas delas estão em funções, a exercerem esta função neste regime há mais de 20 anos, a maioria delas há mais de 10 anos e, portanto, existe cada vez mais a percepção de que vários indícios de laboralidade estão aqui verificados e aquilo a que nós assistimos é, obviamente, uma falsa prestação de serviços legitimada por um diploma que, do nosso ponto de vista, está desadequado aos tempos dos dias de hoje e isto faz com que existam centenas de trabalhadoras com uma desproteção social brutal, com problemas de saúde associados, obviamente, às funções que têm que exercer, pesos que têm que carregar, etc., escadas que têm que subir, mesmo as próprias condições de salubridade, às vezes, dos sítios onde têm que trabalhar, que não são as ideais, problemas de saúde associadas ao decorrer da sua função, que não estão minimamente asseguradas, várias discriminações entre trabalhadoras que estão neste regime e outras que estarão noutro regime, porque noutras santas casas da Misericórdia de outros sítios do país, estas trabalhadoras foram incluídas nos quadros da Santa Casa, em Lisboa, é que não está a acontecer, horários que não se coadunam, são absolutamente desumanos, falamos de 12 horas de trabalho. Muitas destas trabalhadoras relataram-nos inclusivamente que há meses que não têm um único dia de folga, exatamente isto é tudo permitido porque estão a recibo verde e, portanto, estamos perante uma situação que nos parece da mais elementar injustiça e isto decorre muito do facto de existir um decreto-lei, como disse inicialmente, que está completamente desadequado hoje em dia às funções que são exercidas por estas trabalhadoras. E, portanto, basicamente aquilo que é pedido com este projeto de resolução é que de uma forma célere, até porque tem havido tentativas e o próprio Ministro do Trabalho disse, apesar de naquele dia ter sido adiada uma reunião que estaria marcada entre o Sindicato e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e de haver abertura também para que a situação destas trabalhadoras seja regularizada o mais rapidamente possível. A verdade é que é preciso que este decreto-lei seja revisto rapidamente, exatamente para permitir e para deixar, para que as IPSS ou a Santa Casa da Misericórdia deixe de ter uma desculpa legal, digamos assim, para manter este tipo de falsa prestação de serviço. E, portanto, é nesse sentido que apresentamos este projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer acerca deste projeto de resolução, que, tal como já aqui foi referido e reconhecido, pelo menos efetivamente já foram realizadas reuniões entre o Sindicato e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e foram já estabelecidos alguns pressupostos para o início do processo de integração destas trabalhadoras. Também é nosso conhecimento, que quer, aliás, conhecimento de todos nós, que quer o Orçamento do Estado e quer também o próprio Orçamento da Santa Casa de Misericórdia, já têm previstas verbas, já têm inscritas a previsão de verbas para a integração destas trabalhadoras, pelo que a expectativa, e também foi nesse sentido, e é nesse sentido que tem sido abordada a indicação que pelo menos foi dada. A expectativa é que nos próximos meses estas situações possam ser resolvidas e estas trabalhadoras possam então finalmente ser integradas com um vínculo à Santa Casa da Misericórdia. Aliás, quando o Sr. Ministro esteve cá na audição regimental, foi mesmo isso que foi referido, que esta situação está em processo de resolução e que já há previsão de verbas para esta mesma integração das trabalhadoras. No entanto, não posso deixar aqui de fazer duas notas que creio que são sempre importantes serem referidas. Nós não podemos continuar, primeiro, a legislar em função de situações concretas, ou seja, no projeto de resolução que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, vem mais uma vez solicitar uma alteração legislativa para dar resposta a esta situação em concreto, quando de facto, se nós analisarmos do ponto de vista legal, e não obstante o decreto-lei e a desatualização do decreto-lei aqui referido, do ponto de vista legal, esta situação tem solução no âmbito do Código de Trabalho. Se há uma situação de falso recibo verde, esta situação, e independentemente das negociações e do reconhecimento desta situação que está a ser feito, há sempre uma resposta no quadro do Código de Trabalho, até porque a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma IPSS, é uma entidade de direito privado e, como tal, está-lhe subjacente o Código de Trabalho. E por isso teria sempre solução nesse quadro e por isso não queria deixar de dar aqui estas duas notas importantes que às vezes acabam por não ser devidamente evidenciadas e que esta situação tem sempre solução neste quadro. Por isso entendemos que devemos aguardar, a situação não está a ser ignorada, é reconhecida, estão a ser feitas diligências. Aquilo que se pretende é que haja um entendimento entre o sindicato que representa estas trabalhadoras e a própria Santa Casa da Misericórdia e entendemos que é neste quadro de conciliação e de entendimento que esta solução deve ser alcançada e este problema ultrapassado.
Matéria. O Sr. Deputado Filipe, na Coreta Correia do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Da parte do CDS, confessamos a nossa perplexidade diante desta proposta do Bloco de Esquerda. Parece-nos que, como de resto tem vindo sido habitual, estamos a falar apenas de um número, do número político, inconsequente e até contraditório com aquilo que é a atuação do Bloco de Esquerda em matérias equivalentes. Em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda está mesmo a propor à Assembleia da República para que o Governo tenha uma iniciativa legislativa? O Bloco de Esquerda está mesmo a pedir ao Governo que legisle? É isto? É isto que a recomendação propõe, é porque em muitos assuntos ouvimos dizer ao Bloco de Esquerda que isso seria uma, por exemplo, em matéria de laboral e de concertação social, o Bloco de Esquerda habitualmente diz que não faz sentido nenhum porque a Assembleia da República não pode renunciar àquilo que é a sua competência. Portanto, se o Bloco de Esquerda tem uma ideia de um problema que se resolveria por legislação, o Bloco de Esquerda poderia propor uma lei. Não precisa de recomendar ao Governo que legisle, pode o Bloco de Esquerda propor uma lei. Claro que o Bloco de Esquerda não propõe uma lei porque provavelmente sabe que a lei não resolveria o problema que enuncia. Porque toda a exposição de motivos afirma que, de acordo com a lei existente, o enquadramento desta situação é outro. Portanto, o problema não é da lei, o problema, quando muito, e no entender do Bloco de Esquerda, é de aplicação da lei, eventualmente de fiscalização, e era aí que a tónica tinha que ser posta. De resto, a ideia de que o Bloco pode... Que o Governo pode dar orientações às IPSS sobre a aplicação da lei também é uma ideia estranha, talvez não muito estranha ao Bloco de Esquerda e àquilo que é a sua teoria política, mas, na verdade, as IPSS são autónomas, têm que cumprir a lei, naturalmente, fora do âmbito da lei, portanto, se há algum problema de aplicação da lei, tem que se pedir à autoridade das condições de trabalho que fiscalize, e eventualmente os tribunais é para isso que cá estão. E tantas vezes nós aqui na Assembleia chamamos a ACT para fiscalizar a aplicação da lei, estranho é que desta forma se tenha optado por isto. De resto, ouvimos o Partido Socialista dizer que este problema já está resolvido no Orçamento de Estado. Mais uma vez não consigo compreender, então o problema não é da esfera da Santa Casa da Misericórdia, das IPSS. O que é que o Orçamento do Estado tem a ver com isto? Portanto, parece-nos que há aqui uma grande confusão, uma grande vontade de agradar, estamos em ano eleitoral, a situação das pessoas muitas vezes é de grande fragilidade, e vê-se uma corrida à simpatia e à distribuição de um certo eleitoralismo, mas que às pessoas não vai resolver problema nenhum, como de resto os proponentes sabem, é impossível não saber. Se este projeto de resolução fosse aprovado, não pode ser, creio eu, pelo menos no entender do CDS, mas se fosse aprovado isto não resolveria coisa nenhuma. Resolveria talvez uma ambição em termos eleitorais do partido proponente, mas não resolve mais nada para além disso. E, portanto, a parte do CDS, creio que está clara a posição. Muito obrigado.
Sobre esta matéria, mais alguém se quer inscrever? Senhora Deputada Carla Barros, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores e os senhores deputados. Bom dia também a todas as organizações aqui presentes, embora para outros pontos deixo já a minha saudação. Relativamente a este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, aliás, que vem no seguimento também do outro que acabamos também por discutir na semana passada, para o PSD, este projeto cruza-se aqui com dois temas que o Bloco de Esquerda acaba por reconhecer e que é público, que é o fracasso do programa de integração dos trabalhadores precários, portanto, que tem vindo a ser assumido quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP, e o outro tema, que é um tema... é uma questão ideológica, aliás, que é comum ao PCP e ao Bloco de Esquerda, que é esta guerra com o terceiro setor. É o facto destes partidos, que enfim também apoiam esta solução do governo, estarem constantemente em guerra com as instituições particulares de solidariedade social, com o terceiro setor, que tão bons serviços prestam à comunidade, e que há esta incapacidade destes partidos reconhecerem a importância que o terceiro setor tem no serviço público que é prestado à população. Enfim, claro que todos nós gostaríamos que estas situações de precariedade ficasse resolvida, aliás, pela boca do Bloco de Esquerda, do PCP, e com a respectiva anuência do Partido Socialista, era pressuposto que ao fim destes 4 anos não existisse um único trabalhador com vínculos precários em Portugal. No fundo foi isso que foi prometido aos portugueses, é que não podia existir para que esta coligação chegasse ao fim com 100% de sucesso, Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista, era que nenhum dos trabalhadores portugueses poderiam ter vínculo precário. Bom, o que é certo é que o programa de regularização extraordinária não teve limites nas promessas, mas, enfim, está com limites na execução e está com fragilidades na execução que todos nós reconhecemos. Bom, de nossa parte está evidenciado o alcance, aliás, como o próprio CDS referiu, que estamos a lidar com trabalhadores que têm vínculos precários, estamos a lidar também com instituições particulares de solidariedade social que também têm as suas dificuldades, estamos em momento eleitoral, também percebemos esta questão, mas é preciso acautelar, portanto não percebemos, enfim, o alcance, a não ser que seja uma mensagem subliminar aqui do Bloco de Esquerda, dirigida ao Partido Socialista, queixando-se mais uma vez de que o programa de regularização extraordinária de vínculos precários não está como deveria estar, não está executado ao nível que deveria estar e que, enfim, foi um populismo que agora todos nós estamos a sofrer. De nossa parte, do grupo parlamentar do PSD, Sr. Presidente, de nossa parte é tudo e sexta-feira nos apresentaremos, então, com sentido de voto. Muito obrigada.
A palavra, Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta matéria gostaríamos de dizer o seguinte. Nós temos acompanhado este problema desde há vários anos, já vários anos e vários governos e várias administrações da Santa Casa, aliás. Há responsabilidades partilhadas da parte de vários governos e de várias administrações e de vários provedores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que, de facto, têm recorrido a trabalho que é subordinado e que devia ter um vínculo efetivo destas trabalhadoras com uma situação ilegal a ter recurso a falsos recibos verdes. Nós, inclusivamente, denunciámos várias vezes esta situação a partir de denúncias que o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais fez aos grupos parlamentares ao longo, pelo menos das últimas duas ou três legislaturas. A intervenção da ACT não levou, do ponto de vista prático, nenhuma alteração e aquilo que sabemos é que, inclusivamente, tive a oportunidade de realizar uma visita à Santa Casa da Misericórdia e alguns serviços e na reunião que tivemos com o provedor da Santa Casa foi-nos dito, relativamente a estas trabalhadoras, que no âmbito da revisão do acordo da empresa se estava a encontrar uma solução para a sua integração, aquelas que assim quisessem a integração com vínculo jurídico efetivo na Santa Casa. A verdade é que a revisão do acordo da empresa tem demorado, cada dia a mais para estas trabalhadoras é uma situação de profunda injustiça e, portanto, entendemos que a situação deve ser resolvida tão breve quanto possível. Nós estamos a falar, como já aqui foi dito, de um contexto laboral muito exaustivo, muito cansativo do ponto de vista físico e psicológico, salários muito baixos, ritmos e horários de trabalho muito intensos e, portanto, é de elementar a justiça garantir a integração imediata destas trabalhadoras no âmbito do quadro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Dito isto, o PCP tem algumas dúvidas que, do ponto de vista técnico, seja necessário legislação específica para a integração destas trabalhadoras, até porque se trata, de facto, de um recurso ilegal a falsos recibos verdes, e a lei já prevê isso. Tratando-se de uma falsa prestação de serviços, as trabalhadoras têm sequer integradas. De resto, entendemos mesmo que o sinal que foi dado por parte da Provedoria e do Governo relativamente a esta necessidade não deve ficar à espera de legislação, deve ser assumida de imediato. E, portanto, não vale a pena estar a haver um processo legislativo para que isso conclua. O que interessa é que, de facto, exista a vontade de cumprir a lei e os direitos destas trabalhadoras, quer por parte da sua entidade patronal, quer por parte do acompanhamento que o Governo tem que fazer no âmbito da sua fiscalização. E, portanto, reconhecemos, obviamente, como fundamental e elementar este direito. Temos dúvidas que isso careça de legislação específica, porque, de facto, tratando-se de um posto de trabalho permanente, corresponde a um vínculo efetivo, e estas trabalhadoras devem ser integradas de imediato com a compensação de todos os seus direitos e de importância social e fundamental do seu trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever neste ponto? A senhora deputada tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente.
Há aqui algumas questões que importa clarificar quando nós falamos do caso de mais de 600 trabalhadoras que estão neste tipo de situação. Há algumas há mais de 20 anos e obviamente que este problema não surgiu agora e tem havido obviamente questões e pressão já há bastante tempo. Mas a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não é uma instituição qualquer, é a única Santa Casa da Misericórdia que é diretamente tutelada pelo Ministério do Trabalho. Pelo órgão governamental, diretamente no artigo 2 dos seus estatutos, inclusivamente o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, segundo o artigo 11 dos seus estatutos, é escolhido diretamente pela tutela, portanto pelo Governo. E por isso é uma instituição que, sendo diretamente tutelada pelo Governo, não podemos nós também olhar para o lado e fazer de conta que não se passa nada. E o problema do que aqui se passa, como é óbvio, existe, como disse na minha intervenção, existem indícios de laboralidade que indicariam que estas trabalhadoras deveriam estar a ser incluídas, mas há, a priori, um problema que tem que ser resolvido, que se chama Decreto-Lei 141-89. Enquanto este Decreto-Lei estiver redigido ou existir sequer, como existe atualmente, podem amanhã ser integradas, serem dados os contratos de trabalho a 600 trabalhadoras, as próximas que vierem, existindo este decreto-lei, teoricamente a Santa Casa pode continuar a utilizar este decreto-lei como desculpa para manter novas trabalhadoras em situação de recibo verde. E, portanto, há um problema objetivo com o decreto-lei que está claramente ultrapassado e desadequado ao tipo de funções que estamos a falar. E, portanto, é também nesse sentido que o projeto de resolução vai, porque, sendo um decreto-lei, obviamente, terá que ser o Governo a fazer a sua alteração, não a Assembleia da República, e, portanto, aqui está o centro da questão e daquilo a que se tem agarrado várias administrações da Santa Casa da Misericórdia para manter a situação de centenas de trabalhadoras numa situação claramente injusta e temos verificado já ao longo dos anos aquilo que são as consequências do ponto de vista físico e até psicológico das condições em que estas pessoas trabalham. Obviamente que, tal como disse também inicialmente, houve a indicação de que estava a avançar o processo de negociação, sabemos que as reuniões, entretanto, adiadas já aconteceram, no entanto, isso não invalida que este decreto-lei não tenha que ser claramente ou retirado por completo ou então alterado profundamente para corresponder àquilo que é a realidade atual e não de 1989, que claramente não está adequada àquilo que são as funções destas trabalhadoras e ajudar a dar alguma dignidade também a esta profissão.
Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas só para duas notas muito breves, na sequência da intervenção da Sra. Deputada Isabel Pires, dizer que, de facto, se era isso que se pretendia, também não está suficientemente esclarecido no projeto de resolução que foi apresentado, porque uma coisa é criar legislação, outra coisa é alterar a legislação que está em vigor. Mas pronto, seja como for, ou revogar, seja como for, e respondendo essencialmente que era isso que se queria fazer ao PST e à intervenção, porque de facto não posso deixar de fazer. O PST, decorridos mais de dois anos, continua sem perceber para que é que serviu o PrevPap. Passaram de mais de dois anos e continua sem perceber. E eu agora confesso que chamar o PrevPap para uma questão, para uma discussão, onde estamos a discutir vínculos de direito no âmbito do privado. Desculpe, falou no PrevPap. Sra. Deputada. É ouvir, então se calhar fugiu-lhe a boca para a verdade. Agora, de facto, parece que continua sem perceber para que é que serviu o PrevPap e que não se aplica nesta situação em concreta que estão em causa relações de trabalho de direito privado, independentemente de, e como referiu a Sra. Deputada Isabel Pires, e bem, de facto, há uma tutela por parte do Governo, mas não nos possamos esquecer e não nos podemos esquecer que ainda assim a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma entidade de gestão privada. E isso é que é o importante, e por isso volto a reiterar aquilo que já foi dito. Uma coisa é se esta situação não estivesse a ser neste momento equacionada. Esta situação está a ser equacionada, já se perspectiva uma solução, estão a ser desenvolvidas negociações entre o sindicato que representa estas trabalhadoras e a Santa Casa da Misericórdia. Quer dizer, não estamos a falar para uma situação que não está a ser considerada, que não tem uma solução à vista. Sabemos que tem uma solução à vista e esperemos que, e tal como referi na minha intervenção inicial, que essa solução possa acontecer nos próximos meses ou nas próximas semanas, se for possível, mas o que é certo é que será certamente resolvida, aliás, como já referi também, até porque já está essa situação propriamente prevista no orçamento da própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Muito obrigada.
Senhora Deputada Carla Barros, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para tranquilizar o Partido Socialista e dizer à Sra. Deputada Carla Tavares que, em momento algum, eu na minha intervenção me referi ao programa de regularização extraordinário de vínculos precários do Estado. Longe de mim não saber distinguir o que é o setor Estado e o setor privado. Como sabe, Sra. Deputada, apenas lembrar-lhe que o Partido Socialista, juntamente com o Bloco de Esquerda e com o PCP, assumiu e prometeu um plano de combate à precariedade, também no setor privado. Verdade ou mentira? Assumiu, certo? Pronto, é esse plano de combate à precariedade ao qual eu me refiro. Eu não confundo de jeito nenhum o PrevPAP, que em momento algum eu me referi, a senhora deputada, é que pode já estar a induzir nas minhas palavras coisas que eu não digo, porque efetivamente há aqui uma falta de compromisso e há um não cumprir com o programa, com o PrevPAP, e deve ser isso que também lhe incomoda realmente os seus pensamentos. É um facto, não cumprem no privado nem cumprem no público, e portanto eu sei bem que não estamos aqui a falar do setor Estado. Longe de mim, senhora deputada, estar a confundir esses conceitos técnicos, aquilo que se fala aqui é de política, e portanto foi de política que eu falei. Muito obrigada, senhor Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Rita Rato, de novo.
Obrigado. Só para esclarecer o seguinte, desculpe, nós quando nos estávamos a referir à necessidade de não existir uma legislação específica, não era sobre a necessidade de revisão do diploma que regula o trabalho das ajudantes familiares. Isso é toda uma outra discussão. De resto, parece agora que ouvimos alguma surpresa por estas trabalhadoras estarem nesta situação, como só ao longo dos últimos anos, e digo pelo menos 15 anos, a Assembleia da República não discutisse projetos de lei, nomeadamente do PCP, para reconhecer estes trabalhadores como trabalhadores dos quadros das instituições onde asseguram necessidades permanentes. E essa proposta, de facto, de reconhecimento destes trabalhadores na Santa Casa, mas em todas as IPSS, dos ajudantes familiares que respondem a necessidades permanentes, foi sempre rejeitado pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. Essa proposta específica de reconhecimento do vínculo destas trabalhadoras. Agora, eu queria apenas dizer o seguinte, é também importante, e daí a questão que a integração destas trabalhadoras no âmbito da Santa Casa, que é um local de trabalho que tem um acordo da empresa, deve ser feito com uma perspectiva da sua integração e da valorização dos seus direitos. Aliás, a Santa Casa da Misericórdia tem também por isso, por revisão do seu acordo de empresa, condições para estar a discutir matérias ao nível dos salários, dos direitos e da compensação do trabalho extraordinário, em dia feriado, do acompanhamento médico, que outras IPSS não terão. E, portanto, quando nós dizemos que temos dúvidas que seja necessário uma outra legislação, tem a ver exatamente com isto. É que a lei hoje já prevê no seu artigo 12º a presunção do contrato de trabalho. Sendo isso reconhecido, elas são integradas no quadro da Santa Casa. E no âmbito da revisão do acordo da empresa, deve ser encontrada uma solução com as organizações representativas dos trabalhadores para que, de facto, vejam os seus direitos em primeiro lugar reconhecidos e em segundo lugar valorizados.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, vamos entrar no 6º ponto da nossa ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução número 2071, da autoria do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas para enfrentar a crise do setor têxtil. Sr. Deputado José Soeiro.
Senhor, antes disso, nós na última reunião da Comissão, este projeto estava agendado. E foi suscitado, creio que pela deputada Rita Rato, que haveria um projeto com o mesmo objeto que está a ser discutido ou que está entregue, foi, como é que se diz, que foi, que baixou, distribuído, é isso, à Comissão de Economia. E, portanto, nós o que dissemos na anterior reunião da Comissão foi que por nós acharíamos bem, até dado o teor deste projeto, que ele fosse encaminhado para a Comissão de Economia para ser discutido em conjunto com o projeto que já lá está. E portanto, nesse sentido, gostávamos que, não sei se é o Sr. Presidente pode diligenciar nesse sentido, mas que o projeto fosse reencaminhado, por assim dizer, para a Comissão de Economia.
Mas pronto, Sr. Deputado, assim procederemos em conformidade, mas a nossa memória deste lado aqui é que tínhamos feito esta discussão, mas depois o Bloco de Esquerda informaria de forma mais clara sobre essa matéria, mas damos essa sua intervenção, retiramos da mesma como esse sinal de envio.
Admito que possa então não ter ficado clara a nossa posição. Nós o que dissemos é que, por nós, tanto faria que fosse numa comissão ou noutra, o que faria sentido era juntar os dois projetos. Mas parece que o outro projeto já está na Comissão de Economia e, portanto, o que faz sentido é juntar à Comissão de Economia e este, até dado o objeto que tem mais a ver com a economia do que com a segurança social. Obrigado.
Sétimo ponto, ordem de trabalho. Ai, Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP, tem a palavra.
Sr. Presidente, era para propor, por proposta do CDS, tinha havido uma inversão dos pontos de ordem de trabalhos, tendo o terceiro ficado suspenso, uma vez que creio que estão cá já presentes todos os deputados que irão intervir no âmbito deste ponto, sugeria que passássemos então à discussão do ponto 3 da ordem de trabalhos.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar a todos os colegas. E ainda a propósito do ponto anterior, Sr. Presidente, relativamente a este projeto de resolução, nós não temos nada a opor que se junte à economia, até porque existe um grupo de trabalho sobre esta matéria. Entendemos, no entanto, que quase todos os pontos desta, se não todos os pontos desta recomendação, dizem respeito a matérias laborais. E, portanto, entendemos que deve haver, ainda que distribuído ou redistribuído à economia, deverá ser em conexão com esta comissão.
Muito obrigado. Então, tendo por base a intervenção do Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, regressamos ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade de dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda, outro do CDS-PP. Do Bloco de Esquerda, que reconhece a profissão de criminólogo, e a do CDS-PP, que aprova o regime do exercício profissional dos criminólogos. Portanto, eu pergunto ao Bloco de Esquerda e ao CDS se querem fazer as respectivas intervenções. Então, Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, nós já temos apresentado este projeto de lei há bastante tempo e, portanto, ele também é bastante claro nos seus propósitos. Existe, e já esta discussão já é bastante antiga, sobre a necessidade de regulamentar e reconhecer a profissão de criminólogo e de criminóloga e, portanto, aquilo que nós fazemos é, também tendo ouvido especialistas e associações profissionais do setor, apresentar um projeto que defina de forma bastante clara e bastante sucinta aquilo que serão as atribuições, em primeiro lugar os conceitos que estamos aqui a falar, as atribuições e obviamente depois a própria regulamentação que terá, no caso da nossa proposta, que ser feita no prazo de 60 dias, aquilo que for do foro disciplinar, a que ficarão sujeitos os profissionais de criminologia, tudo o resto será regulamentado por este projeto de lei. Parece-nos que ele é bastante simples. Relativamente às outras propostas, nomeadamente a do CDS-PP, ele vai mais ou menos, não totalmente, mas há aqui alguns pontos de encontro relativamente às duas propostas, mas não temos muito mais a acrescentar. Ele já foi adiado várias vezes e, portanto, acho que estamos todos e todas em condições de passar à votação.
Muito obrigado. Não tenho mais nenhuma inscrição. A senhora deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Sr. Presidente, muito obrigada. Como tinha mencionado que o Bloco de Esquerda e CDS apresentariam, achei desnecessário inscrever, mas queria apenas dizer, Sr. Presidente, que o nosso projeto de lei vem no seguimento daquilo que disse há pouco a senhora deputada Isabel Pires, de uma discussão que é já antiga nesta Câmara, de resto foi feito na legislatura anterior uma resolução no sentido de esta regulamentação avançar. Infelizmente não foi possível avançarmos completamente na legislatura anterior e por isso já tarda a definição do regime jurídico a que obedece esta profissão, que é relativamente recente em Portugal, mas que tem já há uns anos, tem gente formada, tem profissionais competentes e precisava de facto de ser respaldada pelo respectivo estatuto que ainda existia. O que nós fazemos é exatamente isso, é definir esse regime jurídico, o âmbito de aplicação, desenvolvendo-se o projeto de lei numa coisa também sucinta, mas que menciona quais são os conceitos e as competências em que é que se respalda este exercício profissional e deixando a regulamentação também para lei que já existe e que tem que ser aprofundada. E, portanto, o CDS, na generalidade, votou também favoravelmente o projeto de lei do Bloco de Esquerda. No fundo, eles equiparam-se, tendo aqui algumas diferenciações que não são despiciendas, mas que podem ser todas compatibilizadas, e, portanto, estamos também disponíveis para fazer esta discussão, que efetivamente já tarda e que é importante que fique concluída. E de resto dizer, Sr. Presidente, para terminar, que há uma outra discussão que tem que ser feita, que é a regulamentação de todas as profissões das ciências forenses, que não fazia sentido incluir aqui porque desvirtuava o âmbito do projeto de lei, mas é uma tarefa que também temos que levar a cabo, senão nesta legislatura, por já ser curto o tempo para isso, que deveremos fazer imediatamente a seguir, para que enquadremos todo este mundo das ciências forenses na legislação que de facto faz falta. Muito obrigada.
Obrigado. Mais inscrições, Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Para dar nota que o Partido Socialista também naturalmente reconhece a necessidade de se proceder ao reconhecimento e à regulamentação da profissão de criminólogo, é, no entanto, preocupações relacionadas com a melhor fórmula jurídica e, fundamentalmente, que se cumpra aquilo que são as normas legais que se aplicam em Portugal no que diz respeito à regulamentação das profissões. E daí que, juntando-se à iniciativa do CDS e do Bloco de Esquerda, tenha entendido apresentar propostas de alteração ao projeto de lei apresentado pelo Bloco. A nossa preocupação tem a ver fundamentalmente com o seguinte: os dois projetos de leis que foram aqui apresentados têm uma ambição maior do que o normativo que propõem que seja aprovado nesta Comissão. Concretamente, o Bloco de Esquerda propõe que o seu projeto de lei seja o próprio regulamento do exercício profissional, quando nós, consultando o normativo do projeto de lei, não encontramos, de facto, nenhuma regulamentação do exercício da profissão. Fundamentalmente, se compaginarmos esta proposta do Bloco de Esquerda com aquilo que se encontra nos normativos que regulam a regulamentação de profissões, e o projeto de lei do CDS, ainda mais ambicioso é, porque propõe-se apresentar o regime jurídico do exercício das funções de criminólogo, e se olharmos também para o normativo proposto neste projeto de lei pelo CDS, é evidente que não encontramos um regime jurídico. Encontramos é um conjunto de princípios e de intenções que, de forma alguma, podem assegurar aos criminólogos a desejada regulamentação e, sobretudo, e isso compreendermos que seja o principal objetivo designadamente da Associação dos Criminólogos, o reconhecimento desta profissão para efeitos de acesso a determinados concursos públicos. E, portanto, as propostas de alteração que o PS aqui apresenta visa, sobretudo, responder aos legítimos interesses e expectativas de todos aqueles profissionais que obtiveram, através do reconhecimento do Estado, uma licenciatura em criminologia, que têm neste momento grandes dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, porque efetivamente é uma profissão que não se encontra regulamentada nem reconhecida, e portanto procuramos com estas alterações definir um conjunto de princípios legais e afirmar a responsabilidade do Governo, no prazo de 180 dias, no cumprimento daquilo que são os normativos legais a que obedece a regulamentação da profissão, avançar com essa mesma regulamentação contendo tudo aquilo que são os requisitos necessários para, por um lado, o reconhecimento e, por outro lado, a regulamentação da atividade, designadamente no que diz respeito à capacidade jurídica, às habilitações académicas e às qualificações profissionais necessárias para o exercício desta profissão. O apelo que eu faço é um esforço para que todos os grupos parlamentares tentem aqui, nesta comissão, encontrar uma redação legislativa que cumpra, efetivamente, a lei geral que se aplica à regulamentação profissional. Sob pena de estarmos a criar um normativo que depois, na prática, não terá, efetivamente, nenhuma aplicabilidade prática e, sobretudo, não responderá aos interesses e às expectativas de todos os licenciados em criminologia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Joana Barata Lopes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, dizer que este assunto já é antigo e o PSD teve a oportunidade, já na legislatura anterior, de apresentar projetos de resolução que recomendassem ao Governo, no final da legislatura anterior e já nesta legislatura, em 2017, a regulamentação desta profissão. Isto é particularmente importante porque também, como tivemos a oportunidade de dizer, em sede de generalidade, não é a Assembleia da República que deve regulamentar profissões. E não é porque não nos apeteça, é porque a lei diz que deve ser o Governo a fazê-lo, deve ser o Estado a fazê-lo. E também não é porque nos apeteça, porque há uma razão que tem que ver, desde logo, com o facto de haver entidades, nomeadamente a DGERT, que a lei, o Decreto-Lei 37 de 2015, 10 de março, estabelece que interage com outras entidades, que permite observar aquilo que é, a forma como funcionam as outras profissões e, entre todas, perceber o reconhecimento da mutação do mercado de trabalho da nossa sociedade, a necessidade de criação de novas profissões, a necessidade de articular essas profissões com profissões já existentes. E, naturalmente, a Assembleia da República não tem o conhecimento suficiente porque não tem essa abrangência que tem, por exemplo, a Direção-Geral. É isso que decorre do Decreto-Lei que continua a não ser cumprido. Ainda assim, também nos levanta um outro problema, que é, se o Governo, representando o Estado, não cumpre aquilo que a lei dispõe, os profissionais saem diretamente prejudicados. Foi isso que dissemos em sede de generalidade. Também para, e portanto, a determinada altura, a Assembleia da República tem que tomar, não sendo da reserva de competência do Governo, tem que tomar uma decisão, que é, vai permitir que os profissionais continuem a ser prejudicados ou vai agir no sentido de proteger os profissionais que estão a ser prejudicados pela inércia do Governo. Naturalmente vai ter que agir o melhor que puder, o que obriga, volto a dizer, a ter em atenção as especificidades de outras profissões e de mutações próprias da sociedade no que diz respeito às profissões que não são a sua, não estão na sua gênese própria. Relembrar também que há três tipos: as profissões livres, as profissões regulamentadas e as profissões reguladas ou autorreguladas, são as que dizem respeito às ordens profissionais. E todos sabemos que é o que tem acontecido, e não, esta não é uma discussão que possa ser separada, que o que tem acontecido é que as profissões, algumas já regulamentadas, mas obsoletas, como está em cima da mesa o caso dos fisioterapeutas, que querem uma ordem profissional, porque não são a sua regulamentação não é revista desde 99, e como é natural, compreendemos todos, está obsoleta, ou, como no caso dos assistentes sociais, propostas do PS e do CDS em ambos os casos, que nem sequer são regulamentadas e pretendem já uma ordem profissional, ou seja, passar para uma autorregulação. Porquê? Porque o Estado não fez regulamentação das profissões. E, portanto, que fique claro que o Estado, ao caso específico, é este Governo, mas é absolutamente irrelevante. O que está aqui em causa é preciso que se perceba que há uma razão para não ser a Assembleia quem, por definição, trata dessas regulamentações. Fazendo a ponderação, naturalmente, não ficam os profissionais prejudicados e, portanto, o que nós queremos é poder resolver este assunto. Quero também dizer, e sobretudo relativamente àquilo que aqui foi dito, mas teremos a oportunidade de o fazer, nomeadamente em alguns dos artigos que aqui estão, que este decreto-lei, que existe, às vezes parece que não, mas ele existe, e ele também se vai aplicar a esta profissão logo que ela esteja reconhecida e regulamentada. Portanto, há coisas, nomeadamente nas propostas de alteração do Partido Socialista, que não precisam de estar cá, porque já estão no decreto-lei, que vai, volto a dizer, ter efeitos sobre a regulamentação que aqui eventualmente vamos aprovar. E, portanto, queria dar esta nota, percebo que seja uma matéria que é mais complexa, eu compreendo, na minha opinião ela merecia globalmente uma discussão muito mais exaustiva, até porque em alguns casos, enfim, como é natural, o que está a acontecer no grupo das ordens profissionais e que vamos vendo lá não está a acontecer aqui, portanto há coisas que nós também vamos vendo, nomeadamente com a Direção-Geral, mas enfim, era para dar esta nota e também para fazer esta referência do ponto de vista da aplicação da lei que já existe no que diz respeito às propostas de alteração do PS.
Obrigado. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. A votação na especialidade que tinha foi adiada e, portanto, posso participar nesta discussão. E reafirmo aquilo que disse. Da parte do PCP acompanhamos a necessidade da regulamentação da profissão de criminólogo. De resto, é um princípio de prudência básica, se há uma acreditação por parte da entidade com poder para isso, que acredita uma formação inicial, automaticamente devia ter início um processo de regulamentação da profissão. Parece-nos de bom senso. E isso não acontece, também não é por distração. Isso não acontece porque existe uma perspectiva generalizada de desvalorização de carreiras e de conteúdos específicos na administração pública e no privado. E por isso é que quando se inicia uma formação inicial, isso é apresentado como um chamariz para angariar clientes e propinas, mas a isso não tem correspondido uma preocupação do Estado de garantir uma perspectiva de valorização das carreiras e de conteúdos específicos e de experiência profissional. Dito isto, queria dizer que também não estamos de acordo que, por não existir regulamentação, por falta de vontade política de sucessivos governos, diga-se, não é? Porque houve projetos de resolução que foram aprovados já na legislatura anterior, nem o anterior governo nem este ainda fez nada. E entendemos é que a inércia de sucessivos governos não se deve apresentar como solução a criação de ordens profissionais. Isso não deve ser uma solução, até porque, a última análise, a criação de ordens profissionais só significa mais custos para os próprios profissionais e mais dificuldades de acesso ao exercício da profissão. E, portanto, entendemos é que deve existir um princípio geral de acreditação de uma formação inicial, abre-se um processo de regulamentação da profissão a que essa formação inicial vai corresponder. Parece-nos básico. Pois queríamos dizer que, relativamente às soluções que aqui são apresentadas, nós entendemos que, do ponto de vista técnico, as soluções que são apresentadas pelo Bloco, como são mais genéricas, são mais pacíficas, porque correm o risco de não afastar e de não deixar ninguém de fora. A solução técnica proposta pelo CDS, como acaba por definir uma série de matérias, entendemos que pode ser mais prudente ter uma formulação mais genérica como é feito e, por isso, votaremos a favor de todas as propostas apresentadas no projeto de lei do Bloco de Esquerda, abster-nos-emos em todas as propostas do CDS com o voto a favor na entrada em vigor. E queríamos dizer que, em relação às propostas que o PS apresenta, quer dizer, nós estamos a concluir que há um problema, que é o atraso na regulamentação da profissão. E o PS apresenta propostas que é para manter o atraso na regulamentação da profissão. E, portanto, parece-nos que há matérias, como aqui já foi dito pela deputada Joana Barata Lopes, que é de matéria de iniciativa legislativa do Governo. A regulamentação da profissão, em articulação com as associações profissionais, deve ser feita por competência legislativa própria do Governo. Então, que esse processo se inicie e não por mais 180 dias se crie um atraso na importância do respeito e da valorização destes profissionais e desta carreira específica e desta profissão. E, portanto, na nossa opinião, entendemos que devem ser tomadas todas as medidas para que a sua entrada em vigor e a regulamentação se proceda desde já e depois em sede de auscultação própria ao Governo no âmbito da regulamentação, que tome todas as diligências necessárias, mas que não se atrase mais este processo, porque senão o que estamos aqui a votar não é a regulamentação da profissão, é o atraso na regulamentação da profissão, a persistência ou... Estamos a votar a legalização do atraso, não é? E isso não é objetivamente aquilo que se quer. Há dúvidas que foram aqui colocadas pelo Sr. Deputado Ricardo Pacheco, que eu acho que é sede de regulamentação por parte dos órgãos próprios e isso deve ser dirimido. É para isso que as instituições existem. Houve dois grupos parlamentares que decidiram chamar a Assembleia da República esta matéria. Há matérias específicas que, de facto, não competem à Assembleia da República. Então, pelo menos, que se dê o sinal político para que esta matéria avance e que, em sede de intervenção por parte do Governo, do ponto de vista da regulamentação da profissão, que se tomem as medidas necessárias. Agora, sempre em auscultação com as associações profissionais, porque o que deve existir é uma permanente perspectiva de diálogo e de trabalho com os profissionais abrangidos pela profissão de criminólogo, no sentido de resolver tão breve quanto possível este este processo, porque percebendo de facto aquilo que foi dito, mas estamos de facto não a encontrar uma solução, mas a adiar essa solução, e isso achamos que deve ser evitável.
Não havendo mais... A Isabel...
Pires, do Bloco de Esquerda, peço desculpa, não reparei.
Sr. Presidente, apenas muito rapidamente para dizer aqui, referir aqui um ponto sobre as propostas de alteração do Grupo Parlamentar do PS. Mais que uma proposta de alteração, é uma apresentação de um projeto praticamente na sua totalidade, já bastante fora dos prazos que tínhamos aqui definido, mas foi apresentado como proposta de alteração, tudo bem, mas de facto o grande problema com estas propostas de alteração é que, por um lado, logo a partir do artigo 3º dá a indicação de que é tudo a definir por lei setorial e, portanto, continua a atrasar aquilo que já existe, o atraso que já existe, que é o facto de existir uma formação e uma acreditação profissional sobre uma determinada atividade e sobre um curso superior que é dado neste momento a um número substancial de estudantes em Portugal, mas que depois não se lhe vai ser reconhecida a profissão enquanto tal e portanto tem sido protelado sucessivamente a resolução deste problema e parece-nos que as propostas apresentadas pelo Partido Socialista mais não fazem do que manter este atraso na tentativa de resolução deste problema e por isso de facto não poderemos acompanhar estas propostas exatamente porque elas partem deste princípio, do princípio de manter um atraso que já de si é inaceitável e portanto parece-nos que não são de todo suficientes para responder ao problema que está aqui colocado. Queria apenas deixar essa indicação.
Vânia Dias da Silva, do CDS-PP, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu ia deixar esta parte para o momento em que estivéssemos a votar os artigos, mas assim fica já feito, uma vez que toda a gente se pronunciou já, parece-me que para a condução mais célere dos trabalhos aproveitará. E, portanto, dizer apenas de forma telegráfica, Sr. Presidente, que o CDS secunda aquilo que já foi dito pelos restantes grupos parlamentares, no sentido que as alterações apresentadas agora pelo Partido Socialista não só tentam construir todo um novo diploma, mas enfim, é um direito que ainda assim lhes assiste, mas um novo diploma que prejudica mais do que beneficia, porque posterga ainda mais para o momento ulterior aquilo que já devíamos ter resolvido há vários anos atrás. E, portanto, parece-nos que esta é uma solução que empurra com a barriga, eu peço desculpa pelo furismo, mas de facto é o que é, uma coisa que devia estar já resolvida, como disse na minha intervenção inicial, e que, portanto, não pode ser por nós acolhida, e daí que chumbaremos as propostas de alteração do grupo parlamentar apresentadas pelo grupo parlamentar do PS. Muito obrigada, senhor.
Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar um esclarecimento final relativamente à justificação da nossa iniciativa e, sobretudo, aproveitando esta última intervenção da Sra. Deputada do CDS, para recordar, em primeiro lugar, o seguinte. Foi, de facto, o CDS e o PSD que, na anterior legislatura, tiveram um conjunto de iniciativas no sentido de desregulamentar a regulamentação profissional, não é? E, portanto, convém ser coerente relativamente às posições que se assumem em sede dos diversos processos de regulamentação profissional. E, por outro lado, também aproveitando a intervenção inicial da Sra. Deputada do CDS, para dar nota do seguinte. De facto, nós temos, Vânia da Silva, nós temos um problema que a Sra. Deputada referiu na sua intervenção inicial, é que temos um conjunto de profissões forenses que não estão regulamentadas e que se entrecruzam num conjunto de intervenções dos mesmos fenómenos. A nossa preocupação relativa a esse ponto leva a que haja mais cautela na redação legislativa, na medida em que consideramos que não podemos estar com esta iniciativa legislativa a criar um conjunto de situações de incompatibilidade com a intervenção já regulamentada de outras profissões. E, por outro lado, entendemos também que, relativamente a um conjunto de atribuições que nestes projetos de lei são atribuídas aos criminólogos, não chega a ser detentor da licenciatura em criminologia.
É necessário muito mais do que isso, porque, aliás, são essas exigências de qualificações profissionais, para além da habilitação académica, que justificam que outras profissões forenses tenham já um reconhecimento profissional, designadamente em sede de concursos públicos, que os criminólogos não têm. E, portanto, nós não podemos, de facto, estar procurando regulamentar a profissão do criminólogo, estar a criar conflitos e estar a criar situações onde, em lugar de facilitarmos a vida aos profissionais licenciados em criminologia, venham-se a criar situações de incompatibilidades, designadamente em concursos públicos, aos quais estes profissionais vão querer apresentar as suas candidaturas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Em primeiro lugar, relativamente ao facto da regulamentação, ao Sr. Deputado, nas propostas de alteração do grupo parlamentar do PS, é, aliás, copiado do decreto-lei, e portanto desnecessário, que ao dia de hoje já regulamenta o acesso e exercício de profissões ou atividades profissionais. Relembro, decreto-lei, do qual copiaram o vosso artigo 3º, decreto-lei que será aplicável a todas aquelas que venham a ser aprovadas, nomeadamente a dos criminólogos. Mas eu também gostava apenas de dizer, respondendo à questão de que nós é que desregulamentámos, que ele é de 37/2015, de 10 de março. Quem é que estava no governo? O governo anterior. Também alterámos, Sr. Deputado, nós vão. Nós, se não tivéssemos regulamentado, aquilo que os senhores escrevem na vossa proposta de alteração também não faria sentido. Além disso, também alterámos, e porque falou aqui na questão das ordens profissionais, volto a dizer que tudo isto devia ser discutido em conjunto, mas enfim, também as associações públicas profissionais foram alteradas em 2013 pelo governo anterior, criando casos de exceção, e o que se passa é que o Partido Socialista tem algumas profissões, algumas delas ainda nem regulamentadas, quer que tenham uma ordem profissional. Nestas que não está regulamentada, nem sequer quer regulamentar, quer que seja uma profissão de acesso livre. Bom, nós temos que perceber porquê é que esta profissão deve ser regulamentada, sendo que, se ler também o preâmbulo deste decreto-lei, a defesa é de uma sociedade que não cria entraves no acesso à profissão. Nós concordamos com isso, é essa a base do decreto-lei. Exceto nas situações em que elas devem ser regulamentadas, quando, justamente, elas exigem uma habilitação académica específica, como é o caso dos criminólogos, em que, pelo menos, a licenciatura de criminologia. E daí este conjunto de atribuições. Portanto, não é verdade isso que disse, e relativamente àquilo que disse, de que as atribuições que os criminólogos não têm, pois eles hoje não têm nenhuma, porque eles não existem, ainda que o Estado lhes tenha dado um curso superior, mas é como eles não existem, não é? Portanto, são profissionais inexistentes. Também para dizer que, por causa da história das competências, a resposta está, aliás, numa das vossas propostas de alteração, que eu pedirei que possa ser incluída, que diz, sem prejuízo das competências próprias de outros profissionais definidas na lei. Portanto, teve o PS, e bem, na minha opinião, o cuidado de incluir isso, portanto, responde ao seu próprio ao entrave que levanta. Portanto, no seguimento disso, creio que tentaremos todos fazer o melhor possível, reforçando que algumas das preocupações que aqui estão já estão em lei, no tal decreto-lei que é do governo anterior.
Muito obrigado. Então, está concluída a discussão, vamos passar à votação. Peço silêncio, por favor, e que não abusemos da informalidade, que muitas vezes só nos prejudica. Nós temos aqui uma proposta da Sra. Deputada do PCP para fazermos uma votação em bloco. Pode usar da palavra, faça a sua sugestão.
Apenas porque, daquilo que compreende dos grupos parlamentares, mas o PST dirá, da nossa parte podemos votar os projetos de lei em bloco, não precisa de ser artigo a artigo. Mas se assim for necessário ser artigo a artigo, será.
Retiro do silêncio e do abanar de cabeça que essa proposta não é consensual. Vamos passar à primeira votação, que é uma proposta ao artigo de alteração do artigo 1º no que diz respeito ao objeto, que é uma proposta do grupo parlamentar do PS para fazer uma alteração à iniciativa do Bloco de Esquerda. Quem vota contra, podem baixar. Quem vota a favor? Portanto, esta proposta foi rejeitada. Agora vamos... A votação foi um voto a favor do Grupo Parlamentar do PS e os restantes grupos parlamentares, PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP e PCP, votaram contra. Presumo que a senhora deputada Joana Barata Lopes quer anunciar uma declaração de voto do PSD?
Não, é relativamente ao artigo 1º, quer do CDS, quer do Bloco de Esquerda. Sendo que o do Bloco de Esquerda vai ser votado primeiro, porque foi uma proposta que entrou primeiro, nós, a proposta é esta, perguntando ao Bloco de Esquerda se pondera ou põe a possibilidade de retirar a parte, a partir da parte que diz e constituir no regulamento profissional dos criminólogos, porque nós entendemos que isto não é a definição desse regulamento, ou que o CDS inclua regulamentando o seu exercício profissional. Eu acho que se calhar nós conseguíamos chegar aqui a uma... Não, a vossa dizia obedecer o regime de acesso. E o regime de acesso faz toda a diferença porque o regime de acesso está definido no decreto-lei. Portanto, desde que o Bloco e o CDS concordem, acho que podemos fazer essa...
Senhora deputada Vânia Dias da Silva.
Da parte do CDS nada a obstar, pelo contrário.
Muito obrigado. Muito obrigado. Bloco de Esquerda. Bloco de Esquerda quer...
Nada a obstar.
Nada a obstar. Então, nesse sentido, vamos passar à segunda votação. Mas temos que votar esta
proposta. Da senhora deputada Joana Barata.
Então vamos votar a proposta que foi feita aqui pela...
Não é igual ao número da ação do PS, é igual ao número do CDS.
Não, eu digo primeiro aí. Temos que votar.
Globalmente temos que fazer a votação. Quem vota contra esta proposta? Quem vota a favor? Sim. Eu chamo a atenção do Bloco de Esquerda, estamos em votação. Isso mesmo, levantou já o braço. Portanto, esta formulação encontrada agora de forma consensual entre alguns grupos parlamentares. Vamos repetir a votação. Quem vota a favor? O CDS também? Quem vota contra? Quem se abstém? É abstenção, o Partido Socialista. Portanto, foi aprovada... com os votos de todos os grupos parlamentares, à exceção do Partido Socialista, que se absteve. Agora vamos entrar numa terceira votação, que tem a ver também com a proposta do grupo parlamentar do PS, da alteração à iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, que é o artigo 2º. Quem vota a favor da... Podemos separar? Certo. Então vamos votar o primeiro ponto do artigo 2º desta proposta do Grupo Parlamentar do PS. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com uma abstenção do Bloco de Esquerda. Agora vamos fazer a votação do segundo ponto, do segundo ponto do artigo 2º. Quem vota a favor do PS? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A senhora deputada do Bloco de Esquerda não se assuste quando eu olho para si, é que às vezes dá a sensação que não está a votar. Portanto, esta proposta foi reprovada, obteve apenas o voto favorável do Partido Socialista. Agora vamos passar à votação do artigo da proposta... Não, na prática já está prejudicado com esta votação.
O número 1.
O
2. Este prejudica este número 2, por isso é que...
Então vamos ter que fazer a votação do artigo 2º do primeiro ponto do respectivo articulado.
Artigo 2º, número 1
do
Bloco de
Esquerda. Exatamente, do Bloco de Esquerda.
Do número 2 do artigo 2º. É só agora o número 2 do artigo 2º.
Exatamente.
Então vamos fazer a votação do número 2 do artigo 12º.
Segundo?
Segundo? É o que eu estou a referir. Segundo? Senhora deputada, pediu a palavra.
É apenas para dar nota que, no seguimento daquilo que há pouco dissemos relativamente à questão do regulamento que deixámos cair em cima, naturalmente a ideia não aprovarmos este número 2 do Bloco para que fique do CDS, porque não faz referência à questão do regulamento.
Porquê? Fala de território nacional, foi pergunta.
Não, é que eu também tinha essa interpretação.
Mas está prejudicado.
São os dois prejudicados. Por isso é que eu há pouco dei a entender que achava que não se justificava esta votação. Mas
consideramos isto tudo prejudicado e votamos o número 2.
Eu chamo a atenção das senhoras deputadas que temos assistentes aos nossos trabalhos. Portanto, senhora deputada Isabel,
só para tentar ajudar à condução dos trabalhos, como a senhora deputada Joana Barata Lopes estava a indicar, o artigo 2º, todo ele, do Bloco de Esquerda, mantém a referência ao REPS, que nós retirámos no primeiro, e, portanto, teremos é que votar o do CDS.
Então, vamos passar à votação do ponto 2º, do artigo 2º, do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Presumo que está aprovado por unanimidade. Entramos agora no artigo 3º, requisitos profissionais da iniciativa do Bloco de Esquerda, que é uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi reprovado com os votos de todos os grupos parlamentares, com exceção do PS, que votou a favor.
Veementemente.
Agora entramos no artigo 4º. Também da proposta de alteração apresentada pelo PS à iniciativa do Bloco de Esquerda. Porque o artigo 4º, na prática, prejudica os outros. Porque o artigo 4º, se for aprovado, na prática, prejudica as demais propostas do artigo 3º. Senhora deputada Joana Barata Lopes.
Eu bem sabia que devia ter falado nisso. No artigo 3º que nós acabámos de chumbar, há uma referência que o PS faz a definir por lei setorial. No nosso entendimento, creio que é o entendimento comum, esta é a lei setorial. Tanto é que tudo o que vem a seguir no artigo é o que já está no decreto de lei. Ora, quando o PS, no artigo 4º, diz qualificados de acordo com a lei, faz crer que é a lei setorial a que referem no 3º e que nós já chumbámos. Fiz-me entender, não?
Então podemos proceder à votação do artigo 4º,
número 1,
o número 1
da proposta do PS.
Quem vota a favor? Muito obrigado. Quem vota contra? Portanto, foi reprovado. Então, na prática, agora vamos proceder à votação do artigo 3º do projeto de lei do Bloco de Esquerda. Concretamente, no corpo do artigo 3º, no que diz respeito a conceitos. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, esta parte do artigo 3º foi aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, com exceção do PS, que se absteve. Então,
se fica prejudicado, não?
E agora, na prática, fica prejudicado a proposta do CDS-PP.
Claro, não. Conflito de competência.
Vamos fazer a votação, então. Quem vota contra, ou não, quem vota a favor da proposta do CDS-PP? Chama a atenção ao PSD. Eu foi isso que eu sugeri, mas se o CDS pede para se votar...
O 2, o terceiro número 2, então. O primeiro está prejudicado.
Então vamos fazer a votação do segundo ponto, o artigo 3º, conceitos e competências da iniciativa do CDS-PP. Quem vota a favor? Chama a atenção ao PSD e ao Bloco que estamos a votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? E quem se abstém? Foi aprovado com os votos do CDS. Isso aqui é um exercício extraordinário. Vocês arranjaram aqui um caldinho. Agora vamos passar à votação do artigo 4º. O ponto 2º do artigo 4º, profissionais abrangidos, a iniciativa do PS.
Tem a ver com a redação das alíneas. Algumas são iguais, uma não é criminológica, só depois apoia a investigação criminal.
É só o artigo, o ponto 2º. Quem vota a favor, quem se abstém, quem vota contra. Esta iniciativa foi reprovada, teve apenas o... Eu já há pouco, em relação a outro artigo, eu disse isso, mas se quiseram fazer a votação, não será... D e E.
Não, porque só, porque é igual. Se fosse por aí, nem se votava. Okay, agora, eles acabam de andar assim, mas, por exemplo, a linha A nem se votava porque é igual. Ou seja, votava, vota sempre este. Porque este... Não, porque só se vota aqueles que são diferentes.
Algumas delas são diferentes.
Pois é, exatamente.
Portanto, querem votar a linha A linha, podem votar a linha A linha, mas vamos estar a complicar.
Se quiserem, posso votar a linha A linha. Agora, há alguns, por exemplo, esta aqui, a B, o PS propõe apoio à investigação criminal. E tem investigação criminal, rejeitando a do PS, depois vota-se ao bloco. E sensivamente.
Já fizemos esta votação, portanto está feita, na prática foi rejeitado, mas chama a atenção que este segundo ponto, nas suas 5 alíneas, é semelhante.
Semelhante,
mas pronto. Vamos passar à votação do mesmo artigo 4º, do Bloco de Esquerda. O primeiro ponto e segundo ponto. Quem vota a favor? Então vamos, é solicitada a divisão em pontos. Vamos fazer a votação do primeiro ponto. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com abstenção. Foi aprovado com os votos de todos os grupos parlamentares, com exceção do PS, que se absteve. Segundo ponto. Até por linhas. Desculpem lá o desabafo. Então,
se podemos votar, é porque ainda diz respeito ao número 1 do artigo 4º, era votar as alíneas com o CDS que são diferentes desde o
Mas estamos na votação de iniciativa do Bloco de Esquerda. Segundo ponto, a linha A, quem vota a favor? Foi solicitada a votação por alíneas.
No número 2, sim.
Do segundo ponto.
E não, noutra, quer dizer.
Então, a linha A, quem vota contra?
Não, quem vota a favor.
Ou então, quem vota a favor? Muito obrigado. Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, a linha A foi aprovada com os votos.
Rejeitada.
Esta foi rejeitada. A linha B. Quem vota a favor? Estamos a votar. Desculpe, eu chamar-lhe a atenção, é que às vezes o Bloco de Esquerda não vota e depois um dia pode chamar a atenção. Quem vota a favor da linha B, Bloco de Esquerda e PC, quem se abstém? Pode baixar. Quem é contra? Foi rejeitada também. Continuamos. A linha C... É daqui?
Não, isso não, já
então já está.
Já, para o número 3 do artigo 4º do projeto.
Então vamos para o ponto 3. desta iniciativa do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Muito obrigado. Quem se abstém? Quem vota contra? PS, nesta votação não votou nenhuma das formas, mas está presente.
Porque aqui há algo, é isso que eu estava a dizer ao Sr. Presidente, é que a análise criminológica já está prejudicada, a concessão institucional também já está prejudicada, estes têm a ver com o que tem prejudicado. Agora, a investigação criminal também já está a custar em cima, a investigação científica, eles aqui não dizem expressamente, nem o ensino. Tem aqui, está aqui, investigação, ensino, ensino.
Certo.
Ah, então está prejudicado.
Já está feita a votação. Então o PS é, foi tudo a favor. O PS abstém-se.
Foi aprovado. Constatação do PS.
Agora, Senhora Deputada Joana Barata
antes
Lopes.
Antes de passarmos ao outro ponto, eu já tive a oportunidade de falar com os proponentes. Queria fazer uma proposta de alteração oral para que fosse incluído no artigo 4º, ficando então o número.
Mas acabam por estar prejudicadas.
Mas está prejudicada.
Já está prejudicada.
Está no E. Está no E.
Pois é que está ao lado. Por isso é que está ao lado. Investigação científica. Investigação criminal está em cima, na linha B. Só está a trocar. Está na F, mas está na B.
Senhora Deputada.
O PSD queria propor que fosse adicionado um artigo, que passará a ser o terceiro pela eliminação do 2, mas no. É um artigo, não, o um ponto que passará a ser o terceiro, no artigo 4º, que possa ser incluído uma parte que constava de um artigo que já caiu, que tem que ver com as competências atribuídas neste diploma não podem prejudicar as competências próprias de outros profissionais definidas por lei. Nós propusemos ao Bloco de Esquerda, enfim, o CDS também viabilizou a proposta anterior, não está, é uma proposta de alteração oral. Quer dizer, não tem que ficar com esta redação específica, mas a ideia é que... É, porque no artigo 4º que o PS tinha proposto, isso também lá estava, mas como estava a misturar, que é, as competências atribuídas neste diploma não podem prejudicar as competências próprias dos profissionais definidas por lei. Para que não se possa dizer... Portanto, se pudermos adicionar esse... É uma proposta oral.
De outros profissionais definidas por lei.
Então,
o projeto vai ser para
o final. Não, eu a proposta que tínhamos no artigo 4.
Não, isso é que desaparece. Então, se as duas alíneas desaparecem, desaparece o número 2.
Sim, o número 2 desaparece.
Ah, pois, o número 2 do artigo 4.
Sim, e este passa a 2 e este passa a 3.
Exatamente. Mas este é o 3, porque o 4
passa a 2.
O
3
passa a
2.
Então vamos, atenção, um ponto de ordem, vamos proceder à votação desta proposta do PSD que a senhora deputada Joana Barata Lopes aqui apresentou. Quem vota contra? Aliás, quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agora vamos regressar ao nosso guião milimétrico e vamos fazer a votação do artigo 5º. Da alteração. É o 5º. Do PS é o 5º. Da vossa proposta. Que é um artigo que está titulado Modalidades do Exercício da Profissão. quem vota a favor.
Sim,
é.
Sim.
Sendo que nós entendemos que isso é aquilo que também está de alguma maneira no CDS, só que estamos a votar isto primeiro. Sim, exatamente. Mas acho que fica
a prejudicar. Sim.
Quem vota a favor.
PSDP.
Quem se abstém. E quem vota contra. Portanto, foi aprovado com os votos do PS e do PSD, a abstenção do CDS e os votos do PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. E, portanto, foi aprovado.
Este não está prejudicado. Agora falta saber se o CDS considera-se o número 2, também está prejudicado.
Agora pergunto ao CDS se quer fazer a votação do segundo ponto do artigo 4.
Está prejudicado também. Está prejudicado.
Por isso é que se pergunta. Portanto, acho que já terminamos.
Não, pode prejudicar.
Falta qual?
Agora o artigo 5, proteção criminal do. O artigo 5 do CDS. Que é este aqui. Há um artigo. Não, há um artigo do CDS que diz que a proibição de criminal é definida por lei. É criada por lei.
Vamos fazer a votação da proposta que está no projeto do CDS, PP, que é o artigo 5, que na prática diz. Lapidarmente, que a profissão de criminólogo é criada por lei. Quem vota a favor?
Diz a profissão de criminólogo é criada por lei.
Não, é o quinto do CDS.
Do CDS é o quinto.
Do CDS é o quinto.
Então fica o artigo 5 do CDS. Quem vota a favor?
Para não confundir.
Quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem se abstém? E quem vota contra? Portanto, na prática foi aprovado com os votos CDS, PS e PSD, restantes abstenções. O Bloco de Esquerda também votou a favor?
A favor, sim.
Só o PCP é que se absteve.
Sim.
Então, julgo.
Agora está aqui por este, de ontologia profissional, que é o artigo 6 do PS.
Exatamente. Deontologia profissional, artigo 6º do PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos do PS, D e PS, abstenção do CDS e do PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. Artigo 7º.
Agora aqui, a adoção deste se prejudica o artigo 5º do Bloco de Esquerda, porque os criminosos deverão adotar uma conduta ética profissional. De certa forma, que é o que já consta.
Se fica prejudicado o artigo 5º do Bloco de Esquerda.
Pelo menos o número 1.
Não é conduta ética.
O número 2. Pois, o número 2, por exemplo, diz aqui na linha C, atuar com independência e isenção. E depois aqui o número 2, exerce as duas funções de forma independente e autónoma. Por isso é que deve ser. Não sei, o artigo 6 também. Pois, está na linha, sim, na linha, sim, mas o bloco diga, o bloco como proponente é que...
As incompatibilidades, é?
O bloco como proponente?
Não, sim.
Está prejudicado?
E impedimentos legais?
É que a linha, o número 6 diz que constitui um princípio de respeitar, e depois o artigo 6 diz, é incompatível.
Eu acho que está prejudicado, mas...
Acho, eu também.
Este densifica.
Então, vamos avançando.
Não, mas o bloco que devia dizer como proponente.
O Bloco não refere nada. Estão parados, portanto, aceitam. Agora, vamos entrar no.
Artigo.
Quem vota a favor? O artigo 7º da proposta do Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi reprovado com os votos de todos os grupos parlamentares, à exceção do PS, que votou a favor. E então, vamos fazer a votação do artigo 7º do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos de todos os grupos parlamentares, à exceção do PS, que se absteve. Artigo 8º do PS, entrado em vigor... Quem vota a favor? Quem se abstém?
É igual ao do CDS. Podemos votar em conjunto com o CDS e depois votar no número 2 à parte do bloco de esquerda.
Então vamos fazer a votação em conjunto desta, do artigo.
É para a constatação, é o do bloco, não é o do CDS. Por isso é que é igual ao do CDS, mas é diferente do bloco que estão a alterar. É isso. É, mas volta-se do PS.
Então, vamos fazer a votação separadamente. Artigo 8º do PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? E quem vota contra? Portanto, foi aprovado com a abstenção do PCP, o voto contra do Bloco e as restantes bancadas votaram a favor. Agora, vamos fazer a votação. Votou a favor o PSD, o CDS e o PS. Ou seja, exatamente. Agora entramos. Vamos votar o artigo 8º do Bloco de Esquerda. O número 2 apenas.
Porque o número 1 ficou prejudicado.
Nota.
Contra.
Vamos fazer a votação do número 2 do artigo 8º do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Então foi unanimidade. E julgo que terminamos esta votação. Entramos no 7º ponto da nossa ordem de trabalhos, a admissão de várias petições e a designação dos respectivos relatores. Petição 549/13, cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP indicar de relator. O Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indico-me a mim próprio.
Será o Sr. Deputado. Petição 555/13, cabe ao Bloco de Esquerda indicar relator. Senhora Deputada Isabel Pires?
Deputado Jorge Falcato.
Certo. Petição 574/13, cabe ao CDS-PP indicar deputado relator.
E indico o Senhor Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado. Petição 577/13. Peço silêncio, por favor. Sandra Pereira. Petição 597/13, que acho que é de alguns dos nossos assistentes, que tem a ver com. Solicitam que a profissão de tripulante de cabine seja qualificada como de desgaste rápido. Cabe ao grupo parlamentar do PCP indicar. Fica...
Não, do PS?
Não, PCP.
Ah, é?
Fica a senhora deputada Rita Rato responsável por fazer este relatório. Petição 604/13. Deputado relator será o mesmo da petição 279/13. Indicado. E que se propõe a junção das duas petições. Será o senhor deputado Filipe Ana Coreta Correia. Outros assuntos? Pergunto se alguém se quer inscrever. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Era apenas para... Não está aqui a deputada Clara Marques Mendes, que é a coordenadora do Grupo de Trabalho de Legislação Laboral, mas era para deixar a referência que na semana em que estará a decorrer o centenário da OIT, e como eu não estarei presente, ia pedir que não se marcassem votações na especialidade, porque não estarei cá. 17 a 20, nestes 3 dias.
Eu já agora faço nota que na próxima semana terá de ser uma das senhoras vice-presidentes a presidir, que eu vou acompanhar a visita oficial do Sr. Presidente da República a Cabo Verde, portanto não estarei. Senhora Deputada Joana Barata Lopes, pediu a palavra?
Apenas para dar nota de que, por solicitação dos proponentes e porque o texto conjunto permitirá uma votação mais rápida e já não podia acontecer na comissão, a ratificação na comissão desta semana, a reunião do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais, que se realizaria hoje às 14, passa para amanhã às 14, para que possa ser depois ratificada na próxima comissão, na próxima plenário de comissão.
Senhor Deputado José Soeiro, pediu a palavra?
Era para perceber como é que como é que podemos concretizar os requerimentos, as audições que estão já marcadas, fazer um calendário sobre isso. E também para dizer que o Bloco de Esquerda deu entrada de um requerimento para audição da Sra. Secretária de Estado, teremos a oportunidade de discuti-lo na próxima reunião, que em todo caso, se ele vier a ser aprovado, o que fará sentido é acrescentá-lo à audição regimental, se vier a ser aprovado, e é preciso depois também prever isso.
Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para lembrar ao PSD que o PSD pediu para, nesta reunião, nos decidirmos sobre a questão da audição aos trabalhadores Soares da Costa. E, portanto, foi o grupo parlamentar do PSD que requereu essa decisão e eu gostava de saber qual era.
Senhora deputada Joana Barata Lopes. Bom, foi o PSD que propôs que a decisão fosse tomada hoje. Uma vez que a senhora coordenadora não está presente, se fosse possível enviar por e-mail para todos os membros da comissão, é para não estarmos à espera de uma nova comissão.
Não, já agora...
É. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, a mim parece-me que é delicado e pode ser mal lido que nós tínhamos votado em comissão ouvir os representantes dos trabalhadores. Os representantes dos trabalhadores é a Comissão dos Trabalhadores. E, portanto, nós convidamos a Comissão dos Trabalhadores para ser ouvida. Eles manifestaram a indisponibilidade e eu acho que a Comissão, em face dessa resposta, depois dispor-se a receber trabalhadores à margem da Comissão dos Trabalhadores, entendo que institucionalmente não é correto e coloca a Comissão numa situação delicada. Não teria nenhuma objeção a defender os trabalhadores se tivesse sido esse o requerimento, mas face aos passos que nós demos, entendemos que não deveríamos fazer isso. Naturalmente, com toda a disponibilidade, a parte do Grupo de Trabalho, do Grupo Parlamentar, do CDS, de os receber e de arranjarmos outro enquadramento, eventualmente até no grupo das audiências. Agora, neste âmbito, pareceu-nos a nós que nós não deveríamos, cair nisso. Eu creio que institucionalmente não seria correto. E poderíamos ser alvo de crítica pela Comissão de Trabalhadores.
Muito obrigado. A senhora deputada tinha pedido primeiro.
Não tem problema. Qualquer que seja, digamos, a decisão, nós acompanhamos o CDS no sentido em que estamos disponíveis para, como grupo parlamentar, receber os trabalhadores, mas também não temos nada contra se a decisão da Comissão for de não os recebermos de um ponto de vista formal. E já agora, eu gostava de saber quais foram os fundamentos que a Comissão de Trabalhadores apresentou para não vir à Assembleia, que também me parece que era importante.
Eu acho que explico e que poderá ajudar o doutor Pedro explica-me que eles têm dito, mesmo quando sugerido, então venham para a próxima semana, eles refugiam-se em coisas do género. Pois não é conveniente, até porque isto está à despesa e nós temos outras prioridades, etc, etc. Ou seja, parece que estamos aqui a querer obrigá-los a vir, não é?
Não
estão
interessados.
Não estão interessados. Não querem dizer taxativamente. Nada.
Sem.
Eu acho que tanto o CDS como o PS já o disseram, há pouco não o disse, que é, se a Comissão de Trabalhadores não vem, de qualquer forma há sempre a possibilidade de trabalhadores ad hoc pedirem aos grupos parlamentares para serem ouvidos sem ser em sede de comissão. Agora, no plenário da comissão, subscrevemos aquilo que disse o CDS e a senhora deputada Wanda Guimarães, embora que seja estranho.
O deputado tem a palavra.
Soares da Costa tem, portanto, há um sindicato que intervém, há a Comissão de Trabalhadores e há um grupo de trabalhadores que tem, está dentro dos mais ativos, que é um grupo de trabalhadores que está num estatuto híbrido, porque na verdade estão mais fora da empresa do que dentro, porque já não estão trabalhadores ativos, portanto são trabalhadores que estão numa situação... Não, não são reformados. A Soares da Costa está num processo em que, como é que se diz? Sim, de reestruturação, mas não era isso que eu queria dizer. Esses trabalhadores estão suspensos, estão suspensos. Claro que formalmente são trabalhadores, evidentemente. Mas o que eu, não sei se tiveram já a oportunidade de serem contactados, nós pela nossa parte... O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda já reuniu com a Comissão de Trabalhadores, já reuniu com esse grupo que se organizou e que tem os seus interlocutores e que tem participado nas reuniões com a DGERT, isto é, as reuniões na DGERT têm tido representantes da Comissão de Trabalhadores e representantes desse grupo de trabalhadores, que estão formalmente, que não sendo formalmente a Comissão de Trabalhadores, estão nas reuniões com a DGERT, têm estado nas reuniões com a DGERT e com a administração. Tanto que o próprio contacto com a Comissão de Trabalhadores foi feito através desse grupo de trabalhadores. O Dr. Pedro e a Dra. Susana confirmaram isso. Portanto, esse grupo de trabalhadores, que é quem está, que no fundo representa informalmente, tem dado voz informalmente aos trabalhadores que não estão no ativo na Soares da Costa, que estão suspensos, que são formalmente trabalhadores, legalmente trabalhadores, mas que na prática estão afastados do dia-a-dia da empresa, e eles constituíram-se informalmente e têm tido pessoas que dão voz a essa situação específica, que é diferente dos trabalhadores que continuam a laborar na empresa. E à partida, penso eu, quando nós reunimos com eles, a última vez que reunimos com eles, reunimos ao mesmo tempo com a Comissão de Trabalhadores. Portanto, não havia propriamente uma total divergência, uma oposição. Tanto que, pelo que eu percebi, eles próprios fizeram a ponte com a Comissão de Trabalhadores. Eu não consigo descortinar porque é que a Comissão de Trabalhadores não está a vir. Nós pusemos representantes no sentido de poder ter uma delegação, no fundo, que tivesse os vários trabalhadores envolvidos, porque nestas situações, como há realidades diferentes, portanto, nós podemos representantes nesse sentido. Nós também somos sensíveis ao Parlamento não se colocar numa situação de ultrapassar um órgão formal. O nosso entendimento não era esse, mas era abrir a possibilidade de virem estes grupos, porque nós já reunimos com eles em conjunto. Portanto, não sei muito bem como é que havemos de encontrar uma solução, mas se acharem que a melhor solução é ouvirmos o grupo de trabalhadores... No grupo de trabalho, pode ser. Acho que devíamos insistir com a Comissão de Trabalhadores, e já sei que insistiram, porque é incompreensível que não venham. Acho que com a Comissão de Trabalhadores vindo, devia procurar constituir uma delegação com os outros trabalhadores que têm estado organizados. E, finalmente, com isto termino, o nosso requerimento não tinha só a Comissão de Trabalhadores, nem os representantes dos trabalhadores, tinha também a Administração e a Comissão de... E a DGERT e a Comissão de, não é, de Gestão, desculpem, mas a minha terminologia está-me a faltar a terminologia toda. A Comissão que foi nomeada no âmbito do PER para, não sei se é gestor judicial, é a Comissão de Acompanhamento, não é? Comissão de Acompanhamento no âmbito do PER, é isto.
Eu apresento a seguinte proposta e peço a vossa atenção. Nós temos, eu vou...
O que acho que nós podemos fazer é nós próprios, uma vez que nós já sabemos dessa intenção, se a Comissão de Trabalhadores não vier, portanto, se não se constituir uma delegação que esteja protegida por essa formalidade, acho que a própria Comissão pode não apenas sugerir que eles peçam uma audição, uma audiência, mas manifestar a vontade de os ouvir nesse outro contexto. Manifestar das audiências, do grupo de trabalho das audiências. Dizer, uma vez que... Ah, eu percebi que ia surgir que eles... Mas é que é diferente, é que acho que nós podemos, por nossa iniciativa, dizer que o grupo de trabalho da audiência está, tem disponibilidade e interesse em ouvi-los. Se não se constituir a tal delegação que seja ouvida aqui na Comissão.
Posso, Sr. Presidente? Não, vamos lá ver. Uma vez que o próprio requerimento tinha uma intenção, e não só tinha uma intenção no espírito, mas tinha uma intenção na letra, que era abranger, e daí o termo representantes, aquilo que nós propomos é que se faça para a próxima quarta-feira, que se convoque a Comissão de Trabalhadores e o grupo de trabalhadores. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser vir, não vem.
Sim, não me parece, queria só dizer, não me parece mal a sugestão da deputada Wanda Guimarães, tendo em conta duas questões. Primeiro, quando recebemos aqui quando recebemos aqui, por requerimento do Bloco de Esquerda, os precários da RTP, esteve na mesma reunião, esteve os sindicatos, esteve a Comissão de Trabalhadores e esteve o grupo informal de precários da RTP. Aliás, na sequência de requerimentos do Bloco de Esquerda... Oh, Sr. Deputado, deixe-me falar. Nos requerimentos que o Bloco de Esquerda tem apresentado, quando existem estas situações, neste caso, no âmbito do PrevPap, como nós sabemos, tem havido vários grupos mais informais de trabalhadores, até porque... Em algumas circunstâncias, a própria precariedade dos trabalhadores faz com que eles formalmente não sejam representados pela Comissão de Trabalhadores, no caso da RTP, porque são trabalhadores em outsourcing, mas formalmente não são trabalhadores da RTP, viram a ser, em princípio, por causa do PrevPap. Não é a primeira nem a segunda vez que, no âmbito de requerimentos do Bloco de Esquerda, nós utilizamos a formulação representantes no sentido de convocar todos. E, portanto, aqui talvez a forma diplomática de resolver o assunto é voltar a convocar todos, não excluímos, ou seja, convocamos o grupo e a Comissão de Trabalhadores e, de facto, recebemos quem vier e acho que, pelo que eu percebi do Dr. Pedro, a Comissão de Trabalhadores não pôs de parte a possibilidade de vir no dia 5 de junho, dia 12 de junho, desculpe, dia 12 de junho. Então, mas é voltar a fazer o convite a ambos os... E pronto, então se, por nós seguimos a sugestão da deputada Wanda Guimarães.